Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Firmados e estabelecidos em Cristo. Capítulo 5. Deus firma e estabelece a todo aquele que aceita o chamado celestial para ser estabelecido em Cristo Jesus. Embora já tenha sido comentado nos capítulos anteriores que Deus sempre está disposto a cooperar e atuar com todo aquele que opta por querer ser arraigado e alicerçado em Cristo Jesus, gostaríamos de concluir o presente material reiterando mais uma vez este aspecto. Quando as Escrituras nos ensinam que Deus chama os cristãos para andarem arraigados e alicerçados em Cristo e confirmados na fé no Senhor, isto não significa que eles tenham que fazer tudo isto sozinhos. O próprio Senhor está disposto a operar no cristão tudo aquilo que este necessita, mas como o cristão também é um ser humano que pode fazer escolhas, Deus, em muitos aspectos essenciais da vida cristã, aguarda a concordância e cooperação do cristão para que ele, o Senhor, realize então a sua atuação naquele que opta em permanecer em Cristo. Quando um cristão se coloca em posição de humildade sob a poderosa mão de Deus, o próprio Senhor se coloca a favor deste cristão para conduzi-lo ao enraizamento e edificação em Cristo. Portanto, primeiramente cabe ao cristão confiar no Senhor e, estando no Senhor mediante a fé, resistir ao diabo e às suas artimanhas, conforme exemplificado por mais um texto a seguir. 1 Pedro 5, 6 até 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruga procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando uma pessoa se humilha perante Deus, lança sobre o Senhor as suas ansiedades e pela fé na força do Senhor rejeita o mal, o próprio Senhor a aperfeiçoa, firma, estabelece, fortifica e fundamenta nele, lembrando aqui ainda, que a humilhação perante Deus se dá através da oração e quebrantamento do coração, mas também quando uma pessoa anda nas instruções que Deus dá a ela para serem praticadas. Apesar de que nem todo conselho de Deus inicialmente possa parecer agradável aos olhos naturais ou às expectativas de uma pessoa, quando uma pessoa acata o conselho do Senhor a despeito do seu próprio entendimento ou da opinião de outras pessoas, ela também anda em humildade com Deus, crendo que a instrução do Senhor é a decisão justa e correta a ser seguida e praticada. Quando, por exemplo, Deus instrui uma pessoa a não buscar vingança contra outros segundo o desejo ou conceito de justiça desta pessoa, mas para se sujeitar à instrução de justiça procedente do Pai Celestial, ela se humilha sob a poderosa mão de Deus, deixando, assim, que o Senhor a conduza a ver o desenrolar do processo segundo a justiça do Reino Celestial e não segundo a ira dos homens. E fazendo assim, esta pessoa se coloca no caminho de ser firmada cada vez mais no Senhor, no Reino Celestial e na justiça que procede de Deus. Quando uma pessoa, diante de Deus, mantém o intento de querer ser guiada por Cristo em tudo para também praticar o que o Senhor a instruir, o próprio Deus a arraiga, edifica e firma mais e mais na fé para com ele. O fato de uma pessoa perseverar firme em Deus a coloca em uma posição de ser amplamente bem-aventurada, pois assim poderá desfrutar ainda mais das infindáveis misericórdias e bondades de Deus para com ela. Tiago 5, 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quando um cristão inclina a sua vontade ao querer de Deus e concorda que o querer do Senhor seja cumprido em sua vida, o Senhor, mediante a sua graça, opera a sua vida a favor do cristão e no cristão também no sentido de capacitá-lo e firmá-lo a realizar o querer do Pai Celestial, que é o viver e andar em Cristo de maneira firmemente estabelecida. Há uma diversidade de aspectos na vida que algumas pessoas aguardam Deus fazer por elas sem, contudo, se darem conta de que é Deus que está aguardando a voluntariedade destas pessoas para com o Senhor e para com a permanência nele a fim de que, então, Ele venha a agir a favor da vida delas ou na vida delas. O texto "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo", por exemplo, nos mostra claramente que a salvação celestial e eterna é efetivamente realizada pelo Senhor na vida de um indivíduo, mas como a salvação tratasse de uma oferta, e não de uma imposição, o Senhor aguarda a pessoa atender o chamado de clamar a Ele por esta salvação. De forma similar, se um cristão depois que já recebeu a salvação continuar a se apegar às verdades que Cristo torna conhecidas a ele, o Senhor age em favor deste cristão para guardá-lo e firmá-lo cada vez mais no próprio Senhor. Vejamos a realidade descrita acima também expressa nas muito preciosas palavras do Salmo que segue abaixo. Salmos 91, 9 até 12 e 14 até 16. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mas, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quando observamos o texto do Salmo acima, podemos ver que o trabalho que Deus requer de uma pessoa para ela ser firmada e estabelecida pelo Senhor são a confiança nele e a opção por fazer do Senhor o local de sua habitação e refúgio, ficando para o próprio Senhor prover, em favor daquele que se apega a ele com amor, tudo aquilo que uma pessoa jamais poderia prover por si mesma para a sua vida. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ainda outro exemplo a respeito da atuação do Senhor em firmar cada vez mais uma pessoa em Cristo em função da postura ou atitude que ela adota está relacionado ao assunto do arrependimento. Por um lado, as Escrituras nos revelam que uma pessoa não poderá alcançar o arrependimento por ela mesma, pois este é alcançado devido à bondade de Deus em favorecer um indivíduo para que o alcance, sendo esta, uma das razões pelas quais o Senhor enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, mas também da justiça e do juízo que há em Cristo a fim de que as pessoas possam vir a alcançar o arrependimento e a sua libertação da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado. E se uma pessoa quiser optar pelo arrependimento da sua condição sob o jugo do pecado, mesmo que em grande fraqueza para fazê-lo, Deus certamente a ajudará a concretizá-lo e a alcançar os benefícios que advêm desta atitude. Por outro lado, porém, ainda que estando diante do fato de poder adotar uma atitude de arrependimento, uma pessoa pode continuar a optar por não seguir este caminho. Embora Deus, através do Espírito Santo, estenda a sua bondade no sentido de possibilitar que as pessoas venham a se arrepender dos caminhos contrários à vontade do Senhor, a ação de arrependimento, propriamente dita, cabe a cada indivíduo fazer, e não é Deus que o faz no lugar de uma pessoa. Se as pessoas não quiserem optar pelo caminho do arrependimento que o Senhor lhes aponta, elas desprezam a capacidade que Deus lhe concede para o arrependimento e, por consequência desta postura, também não se habilitam a serem instruídas no caminho da novidade de vida para o qual são chamadas pelo Senhor. Retornando, então, à questão do firmar-se em Deus através do auxílio concedido pelo próprio Senhor para que este objetivo possa ser alcançado, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que se houver em nós a prontidão para com as instruções de Deus, Deus também intensifica a sua ação em nós para que possamos estar cada vez mais fortalecidos nele e na sua força. Salmos 84, 5 até 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quando uma pessoa, através da graça de Deus, recebe a possibilidade de reconhecer e receber ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor de sua vida mediante a fé no coração e pela confissão de seus lábios, e ela de fato faz a opção por este caminho e persevera nele, esta pessoa também se coloca em posição de efetivamente ter a Cristo como Senhor operando em favor dela, entre muitos outros aspectos, também o seu firmar e estabelecer nele. Quando um cristão continua a confessar a Cristo como Senhor de sua vida, ele também se mantém na condição de ter a Cristo como o sumo sacerdote e rei eterno da sua vida, e na qual é capacitado pelo Senhor para achegar-se junto ao trono da graça e para também receber a graça para andar no mundo sem precisar deixar de estar em Cristo. Este processo de ser fortalecido no Senhor também é referenciado nas Escrituras como a atuação da graça acrescida onde já foi derramada a abundante graça. João 1, 15 até 17. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando o Senhor nos chama para andarmos arraigados e alicerçados em Cristo e confirmados na fé nele, é porque isto é absolutamente possível, pois se vivemos e andamos em Cristo, andamos naquele que nos ajuda em tudo e a tudo sustenta. Hebreus 3, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quando, através da graça de Deus, uma pessoa recebe a Cristo como Senhor, ela também já tem à sua disposição, desde o início e juntamente com Cristo em seu coração, o amparo do Senhor para poder sempre continuar crendo em Deus. Em Cristo, cada cristão tem toda a provisão para os primeiros passos da sua salvação, mas também para ser firmemente estabelecido, arraigado e alicerçado sobre o fundamento eterno da salvação eterna. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Filipenses 2, 9 até 13. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.